Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Vinícius Gondra e hoje vamos falar sobre o 17º capítulo do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, organizado pela doutora Eula Dantas Taveira Cabral. O título do capítulo é Arquivos Pessoais e a Instituição de Custódia, um estudo de caso do Fundo Ubaldino do Amaral. Foi escrito pela arquivista Gabriela Pascoal. Falando um pouco mais sobre a autora, Gabriela de Souza Pascoal é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa, FCRB, e arquivista pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Vamos ao artigo. O e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação foi organizado pela coordenadora do grupo EPCC, Eula Cabral, e publicado em 2023 pela Meus Ritmos Editora. A obra conta com um comitê científico formado por 18 especialistas nas áreas de comunicação, cultura e informação. Com 20 capítulos, escritos por 25 pesquisadores, o e-book está dividido em 3 partes. O material está disponível gratuitamente para todos no site do EPCC, cujo endereço é epccbrasil.wixsite.com/epcc2/pesquisas. Arquivos Pessoais e a Instituição de Custódia, um estudo de caso do Fundo Ubaldino do Amaral, 17º capítulo do e-book, que vai das páginas 280 a 298, abre aspas, aborda a vida e carreira de Ubaldino do Amaral Fontoura, que viveu entre 1842 e 1920. Personagem muito importante para a compreensão de algumas mudanças do século XIX para o século XX. A organização física e intelectual de seu acervo, que está custodiado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, e como essas nuances atuam diretamente no conceito de cultura. Fecha aspas. Trecho da página 281. E trata também da importância da Fundação Casa de Rui Barbosa, FCRB, como instituição de custódia, que está disponibilizando gratuitamente este acervo para a sociedade, possibilitando a pesquisa histórica e científica. As reflexões que serão desenvolvidas ao longo deste trabalho surgiram a partir da disciplina Paradigmas Culturais Hoje, ministrada pela professora Eula Dantas Taveira Cabral, no Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa, no ano de 2022. O capítulo se inicia apresentando qual o contexto econômico, político, social e cultural da época em que viveu Ubaldino do Amaral, fim do século XIX e início do século XX, e quem foi esse personagem. Abre aspas. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil passou por diversas mudanças concretas no âmbito cultural e social. Nós estávamos passando por transições significativas, que ditaram os avanços e atrasos que conseguimos perceber até os dias atuais. Fecha aspas. Trecho da página 281. Foi nesse período, por exemplo, que houve a proclamação da República e a abolição da escravatura. Esse período, onde pessoas não tinham os mesmos direitos e eram vistas como inferiores em toda uma estrutura política, social e econômica, é um passado muito recente, menos de 150 anos atrás. Essas mudanças recentes obrigaram os grupos sociais que detinham o poder a mudar e rever seus comportamentos. A autora diz que a sociedade brasileira foi regida por hábitos e culturas vindos da Europa, uma vez que os portugueses chegaram e ditaram as regras e o modo de viver aqui, em base à afirmação, como a fala de Terry Eagleton. Abre aspas. Devemos a nossa moderna noção de cultura, em larga medida, ao nacionalismo e ao colonialismo, bem como ao desenvolvimento de uma antropologia ao serviço do poder imperial. Sensivelmente, no mesmo momento histórico, a emergência da cultura, de massas, no Ocidente, conferiu ao conceito uma urgência acrescida. Fecha aspas. Trecho da página 282. As mudanças na sociedade não ocorrem ao acaso. Elas ocorrem a partir do descontentamento da população acerca de algum assunto. Abre aspas. A mudança vem a partir de um vazio e de uma necessidade da população. E em relação à cultura, vem de uma necessidade de se sentirem pertencentes e ocuparem espaços que pertencem a elas, mas que muitas vezes não são permitidos. Fecha aspas. Trecho da página 282. A imagem de cultura não representava mais somente a elite. O entendimento passa a ser o de que todos os diferentes indivíduos são cultura e produzem cultura. Nesse contexto de mudanças e busca de maior visibilidade para todas as camadas sociais, viveu Ubaldino do Amaral. O titular do arquivo, o Baldino do Amaral Fontoura, nasceu em 1842 na cidade da Lapa, no Paraná, uma das cidades mais históricas do estado, com diversos bens tombados. Ele se formou em Direito na Faculdade de São Paulo, em 1867, e atuou como jurista, advogado e professor, além de uma carreira política extensa, sendo vereador, prefeito do antigo Distrito Federal, senador 3 vezes pelo Paraná e ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também foi árbitro do Brasil nos tribunais mistos brasileiro-boliviano e brasileiro-peruano, buscando o melhor para o seu país e apaziguando conflitos. O Baldino tinha como característica marcante ser um lutador pelas mudanças reais que vinham acontecendo na sociedade brasileira. Ele era maçom, militante republicano e abolicionista. A instituição onde o acervo de Baldino está guardado é a Fundação Casa de Ruy Barbosa, FCRB. Abre aspas. Surgiu como um museu pelo decreto número 17.758, de 4 de abril de 1927, que cria o Museu Ruy Barbosa e aprova seu regulamento, inaugurada em 13 de agosto de 1930. Fecha aspas. Trecho da página 285. A casa e suas moradias têm, com isso, o fim de valorizar o passado, a cultura e a educação. Agora, uma instituição voltada para a sociedade. Em 1966, o museu se tornou fundação e ficou vinculado ao Ministério da Cultura. A fundação tem o intuito de promover o legado, o acervo e os valores do jurista e político Ruy Barbosa. Valores esses de compromisso com o cidadão e valorização da cultura brasileira. Ao longo do tempo, outros acervos, como o de Baldino, foram sendo adquiridos pela fundação, mas seu objetivo de preservação e fomento intelectual continuou o mesmo. O capítulo comenta também sobre o lugar da cultura na legislação brasileira. Abre aspas. Cultura não é algo superficial ou voltado para o lazer. Cultura é direito, e sua preservação e acesso estão na Constituição Federal de 1988, a Constituição que rege os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Fecha aspas. Trecho na página 283. É necessário legislar e determinar a cultura como direito a todos, pois isso vai lutar contra as discrepâncias históricas nas diferentes camadas da nossa sociedade. Lutar contra a indústria, que está sempre visando lucro e disseminando uma cultura voltada para as massas. Essa massificação da cultura gera perda de identidade e apagamento cultural. É extremamente perigosa para grupos historicamente oprimidos. É por esses povos, que por muito tempo estiveram à margem da sociedade, que é preciso ter leis que cumpram a função social de permitir que eles sejam vistos, respeitados e inseridos na sociedade. A cultura, como direito, facilita com que o indivíduo, tanto sozinho como no coletivo, se compreenda a partir de práticas, essas que precisam se perpetuar para e com o incentivo da cultura. Abre aspas. Eula Cabral, 2020, no texto Comunicação, Cultura e Informação como Direitos Humanos, inicia questionando a prática e se realmente todos são livres e iguais com dignidade e direitos conforme define a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Fecha aspas. Trecho da página 284. É um questionamento válido, em vista de que, até hoje, ainda há luta por direitos, e em todos os segmentos da sociedade. É preciso que a sociedade tenha acesso à comunicação, cultura e informação, para que comecem a pensar nesses tópicos e, assim, ocupar os espaços que permitam lutar por seus direitos. Abre aspas. É necessário que a gente entenda que, para ocorrer essas mudanças sociais e que todos tenham os mesmos direitos, o Estado Democrático de Direito precisa intervir, mas da maneira certa, não definindo o que deve ser considerado cultura ou não, e sim compreendendo que o Brasil é plural, que está em constante transformação e que toda a população merece ter dignidade e as mesmas oportunidades. Fecha aspas. Trecho da página 284. Depois, o capítulo nos apresenta como o repositório de Baldino foi guardado e classificado. Abre aspas. Os documentos do Baldino do Amaral, custodiado pela Fundação Casa de Ruy Barbosa, FCRB, reúnem correspondências do titular com diversas figuras políticas da época, em que demonstra um grande reconhecimento por seu trabalho, além de publicações em jornais retratando suas ações pessoais e políticas, e alguns documentos oficiais comprovando ações públicas, de acordo com as funções que ele exercia. Fecha aspas. Trecho da página 286. Sobre sua classificação, a autora diz, abre aspas, o arquivo está dividido a partir do nível maior, Fundo do Baldinho da Maior Fontoura, seguido por séries, subséries, dossiês e o item documental, que corresponde ao código específico do documento dentro dessa classificação, conforme ocorre no arranjo de documentos de valor permanente, visando a organização física e intelectual desse conjunto documental. Fecha aspas. Trecho da página 286. E sobre como foi guardado, o capítulo esclarece que, abre aspas, todo o processo de tratamento documental constituiu desde a higienização e acondicionamento do documento físico até a identificação e descrição dos documentos para indexação na base de dados, com vocabulário controlado, permitindo a consulta de forma remota. Desde 2006, esse acervo está disponível para consulta na base de dados da FCRB e também é possível fazer a pesquisa no próprio local. Fecha aspas. Trecho da página 287. A autora, então, seleciona os trabalhos que estão no repositório e que o representam. Para representar o Baldi em seu acervo, 10 documentos foram selecionados. São eles: documento 1, recorte de jornal sobre o falecimento de Baldino, e documento 2, recorte de jornal sobre o centenário, documentos presentes na página 288. Os dois primeiros documentos servem para evidenciar a importância social e pública que o Baldino tinha na sociedade brasileira quando faleceu em 1920 e continuou tendo após sua morte, quando completaria 100 anos de vida, em 1942. Documento 3. Publicação no Diário Oficial contendo assuntos relacionados às negociações entre Bolívia e Brasil. Abre aspas. Esse documento foi escolhido para representar o dossiê Arbitragem Internacional, Tribunal Arbitral Brasileiro-Boliviano, por ser um documento oficial, uma publicação no Diário Oficial contendo assuntos relacionados às negociações entre esses dois países, incluindo o Tratado de Petrópolis. Fecha aspas. Trecho e documento na página 289. O Badino do Amaral fez parte dessa comissão de árbitros e, a partir de 1907, representando o Brasil e foi peça fundamental para a finalização dessa comissão de forma proveitosa e pacificada. Documento 4. Telegrama de José Pereira dos Santos Andrade, político da época, pedindo para que ele aceite a reeleição como senador pelo Paraná. E documento 5. Telegrama de Afonso Alves de Camargo, vice-presidente do Estado do Paraná, comunicando a resolução pelo presidente da República sobre a questão do limite territorial entre Santa Catarina e Paraná. Documentos presentes na página 290. Os dois documentos são apresentados para mostrar como o Baldino era estimado e bem visto, com boas relações e fazendo a diferença por onde passava. Documento 6. Ofício número 2140, em italiano, expedido por Alexandre Bavona, árbitro-presidente do Tribunal Arbitral Brasileiro Peruano, para o Baldino do Amaral, Fontoura, árbitro-representante do Brasil. Documento na página 291. Documento 7. Prefácio de um livro que reúne os discursos dele. Documento 8. Fascículo número 1, de um ensaio que aborda a vida de homens significativos para a política e literatura. Documentos 7 e 8, presentes na página 292. Os documentos mostram que o Baldino era muito influente e com atuação importante em diversas áreas, assim como, abre aspas, o meio social que ele estava inserido é marcado por nomes relevantes para a história do Brasil, pessoas que estavam presentes em diferentes transformações sociais, e a aproximação com essas pessoas se dá pela identificação pessoal. Por mais que o lado profissional seja parecido, nesse caso, vai muito além disso. O Baldino pertencia a um grupo que estava insatisfeito com a política no país e que juntos buscavam fazer a diferença. Fecha aspas. Trecho na página 293. O Baldino era reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente. Documento 9. Discurso como orador do Clube Tiradentes na festa comemorativa da data de 21/4/1984. Documento na página 294. Abre aspas. O Baldino do Amaral sempre deixou clara sua opinião sobre não existir um povo superior e sempre lutou pelos direitos das minorias. Ele era um abolicionista que usou a legislação para conseguir, de alguma forma, mudar o preconceito e a escravidão dos povos pretos. O documento selecionado para exemplificar o quanto ele foi fundamental para a abolição da escravatura em 1888 é a figura 9. O discurso como orador do Clube Tiradentes na festa comemorativa da data de 21 de abril de 1894. Na época, ele era senador e figura representativa desse avanço do país. Fecha aspas. Trecho da página 293. E o último documento, o 10, que é recorte de jornal sobre organização do Partido Republicano em 1870, presente na página 295. Abre aspas. A figura 10 foi escolhida por ser um recorte de jornal, abordando a organização do Partido Republicano em 1870 e a atuação da imprensa republicana nesse processo. Peça fundamental para a disseminação da informação e busca pela criação de um pensamento político diferenciado. O movimento republicano contou com a ajuda e influência da imprensa e de seus colaboradores. Foi de extrema importância a sociedade poder contar com os meios de comunicação da época para desenvolverem essas insatisfações que deram início às mudanças. Fecha aspas. Trecho na página 296. Ouvinte, este documento 10 nos mostra como a comunicação e a informação são duas áreas imprescindíveis para uma sociedade. É comunicando e noticiando que se agita a população e a prepara para mudanças. Por fim, a autora nos traz uma reflexão, depois da pesquisa de uma figura tão moderna para sua época, que buscava sempre mudanças em tempos de preconceito. Abre aspas. Pesquisar no arquivo pessoal do Baldino do Amaral Fontoura, uma figura histórica e que vivenciou e atuou em grandes mudanças na sociedade brasileira, foi extremamente engrandecedor para a compreensão de como as ações de grupos em prol de transformações refletem na ideia e conceito de cultura de uma população. Por ser um tema que faz parte da vida do indivíduo, deveria ser algo compreendido por todos. Mas, como por muito tempo só foi considerada uma única cultura, muitos povos ficaram marginalizados. Agora, com amplo conhecimento do quanto somos plurais, do quanto cada povo produz e do quanto é preciso mudar a nossa estrutura social, esses temas ganham espaços, sendo abordados e desenvolvidos para inserção da valorização de diferentes culturas na sociedade brasileira. Fecha aspas. Trecho da página 297. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Lembra você que este capítulo, Arquivos Pessoais e a Instituição de Custódia, um estudo de caso do Fundo Baldino do Amaral, do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, está disponível de graça e completo no site do IPCC. Agradeço imensamente ao ouvinte por sua atenção, e se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o site do IPCC e leia o capítulo na íntegra. O site é ipccbrasil.wixsite.com/ipcc2. Lá, você encontrará um rico repositório contendo artigos abracientíficos, legislações, inúmeras notícias e eventos sobre direito e democratização da comunicação, da informação e da cultura. Curta e siga nossas páginas no Facebook, que é EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, que é epcc.brasil. Veja também nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Lembrando que, em nosso canal do Spotify, existem outras centenas de podcasts interessantíssimos esperando por você. Não deixe de dar uma olhada. Agradeço a audiência e até a próxima.